continuando o conceito de Gilgul, queria encerrar trazendo um exemplo. Um exemplo que nós podemos entender melhor histórias, acontecimentos, por intermédio de Torat HaGilgul, por intermédio desta regra dos Gilgulim. Só antes, é importante notar alguns detalhes. São coisas muito profundas. São coisas que nós teríamos que, inclusive, até dissertar muito mais. Estudar mais com calma cada parte da história. Mas não dá tempo. Nós vamos ficar aqui uma hora falando. Não dá. Então eu vou tentar resumir. E justamente por resumir, saiba que não estamos falando todos os detalhes. Número um, óbvio, é resumo. Segundo lugar, cada uma das passagens também precisam ser entendidas. E nós não vamos fazer isso agora. E terceiro, logicamente, não vamos tirar conclusões do que nós estamos falando agora. É apenas como um exemplo, porque não dá para tirar conclusões de um resumo. Então é só para ter uma ideia de episódios em épocas totalmente diferentes que nossos mestres nos mostram como estão totalmente conectadas, são almas voltando para tentar consertar e voltando mais uma vez para tentar consertar e assim por diante. Inclusive, já aviso que eu vou pular alguns dos episódios. Quer dizer, tem episódio A, B, C, D e E. E se não me engano, F. Quer dizer, tem um monte de episódios, todos eles estão interligados. Nós vamos pegar aqui apenas três deles, para mostrar como eles estão interligados. O Ramami Fano, que nós mencionamos no seu livro sobre Gilgulim. E também, logicamente, muitas coisas estão escritas no Zohar, muitas coisas estão nos Midrashim e assim por diante. Nos diz o seguinte, tem um primeiro episódio, episódio A. Episódio que acontece, Chumash Bereishit, Parashat Vayishlach, a Torá conta, que a filha de Yaakov, Diná, foi raptada e violentada pelo Shem, filho de Hamor, que era o Hamor, era o chefe da cidade de Shem. O que aconteceu naquele episódio foi que Shimon e Levi, irmãos da Diná, vingam a situação. Por quê? Porque não somente o Shem violentou, mas também os moradores da cidade de Shem apoiaram que isso fosse feito. E por isso Shimon e Levi vão e matam todas as pessoas da cidade. Ponto. Não falamos detalhes da história e nem explicamos os detalhes da história. Esse é A. Ou seja, nós temos aqui Shem, que violentou Diná, e membros da cidade, que o Midrash fala 24 mil pessoas, foram mortas por Shimon e Levi por terem apoiado esta violência. Ponto. Episódio B. Episódio B, a Torá nos conta, Parashat Balak, no finalzinho, e um sujeito chamado Zimri ben Salu, que era um dos chefes da tribo de Shimon. E ele pega uma moça de Midian, chamada Kozbivat Tzur, ela era filha do Tzur, que era um dos chefes de Midian, e ele traz esta moça perante Moshe. Pergunta para Moshe, esta moça é permitida para mim ou proibida para mim? Se você disser que ela é proibida para mim, quem permitiu você se casar com a Tzipora? Esta é a questão que ele faz, uma questão que não tem nada a ver, mas agora não é o momento para explicar isso. O que ele está querendo dizer naquele momento, explicam nossos mestres, é que Moshe se casou com Tzipora porque Tzipora era também a sua alma gêmea já da encarnação anterior. Mencionamos ontem que Moshe era a encarnação de Hevel. E Hevel tinha esta pessoa para se casar. Ele acabou não se casando com ela, porque ele acabou morrendo. Ou sim, se casou e morreu em seguida. Mas é a alma gêmea dele. Então Moshe, que é a reencarnação de Hever, se casou com a reencarnação da moça com a qual Hever deveria se casar, que era a alma da Tzipora. E o Zimri fala, eu estou enxergando que esta alma aqui é a minha gêmea. Esta Cosbi é a minha alma gêmea. Então, se você se casou com a sua alma gêmea, me permita também que eu case com a minha alma gêmea. Só que ele não podia casar com esta Cosbi Vatsur, porque Zimri é do povo de Israel, e essa Cosbi é Midianita. Ele não pode se casar com ela. E Moshe Rabbeinu fala para ele, você não pode se casar com ela. E o Zimri faz pouco caso do que o Moshe fala e tem relação com esta Cosbi, com apoio de 24 mil pessoas da sua tribo. Resultado, Pinchas ben Elazar ben Aharon HaKohen, Pinchas vem e atravessa os dois com uma lança. Essa é a história que a Torá conta. Em seguida tem uma peste que mata essas 24 mil pessoas que apoiaram esse episódio. Diz o Ramá Mifano que aqui nós temos as mesmas almas voltando e retornando ao mundo em reencarnação, Gilgul, e estas almas passam pelos mesmos testes, pelas mesmas tentações, e precisam consertar o que foi feito de errado. Qual o resultado? Não consertaram, falharam novamente. Sabe quando você tá? Joguinho. Você faz o joguinho, aí tenta uma vez, ops, errou. Aí tem uma segunda chance, tenta de novo, errou. Não tem isso? Você vai tentando, ou uma hora finalmente você consegue, ou uma hora dá game over e acabou. Não é assim? Aqui temos uma segunda tentativa desses dois. Essas duas almas voltam. Não só essas duas almas, as 24 mil almas voltaram também. Será que vocês vão apoiar uma coisa errada ou não vão apoiar uma coisa errada? O que acontece é que todas as almas aqui envolvidas cometem a mesma falha. O Zimri Ben Salu, que é a alma de Shem, tem relação com a pessoa que tem a alma, com os Bibatsur, que tem a alma divina, e cometem a mesma falha que foi cometida anteriormente. 24 mil pessoas apoiam isso. O que aconteceu? Deu errado. As mesmas almas voltaram para tentar consertar e não conseguiram consertar. E elas vão então ter que voltar mais algumas vezes. E nós vamos então agora bem lá para frente. E nós vamos ver quem finalmente consertou a falha. Tem uma passagem no Talmud que nos conta a história de Rabi Akiva e a esposa de Turnus Rufus. Rabi Akiva, famoso mestre, e essa esposa do Turnus Rufus, que depois o marido dela faleceu. O Rabi Akiva, a Gemara conta uma passagem onde o Rabi Akiva viu esta mulher, e esta mulher era uma mulher muito bonita, e o Rabi Akiva teve algumas reações. Ele chorou, ele riu e ele cuspiu. E ela perguntou para ele o que é isso tudo, e ele então explicou que ele está tendo uma luta interna, porque ela, de fato, é bonita, mas ele não pode se casar com ela ainda, mas vai chegar um dia que ele sim vai se casar com ela. Ele não conta tudo para ela, mas no Talmud conta toda essa... Rabi Akiva enxergou que a alma desta mulher era a sua alma gêmea. Mas ele não pode se casar com ela. Lógico que não. Ela era romana. Só que o Rabi Akiva enxergou que vai chegar um momento que ele vai poder sim se casar com ela. Mas ele precisa saber se conter e saber esperar o momento que é o momento correto. Isso bem resumida a história que a Gemara conta. E Rabi Akiva, de fato, vence a sua tentação. E posteriormente essa mulher, ex-mulher do Turnus Rufus, depois que o Turnus Rufus morre, ela acaba se convertendo ao judaísmo. E aí ela acaba vindo para Rabi Akiva e eles acabam se casando. Nesse momento nós temos então o mesmo episódio se repetindo. São as mesmas almas, diz o Rama Mifano no seu livro Gilgulim. E desta vez aquela alma de Shem que falhou, aquela alma que é a mesma de Zimri que falhou, com a alma da mulher do Turnus Rufus, que é a mesma alma da Dinah, que é a mesma alma da Cosby, dos dois episódios anteriores, conseguem vencer esta tentação e esse teste. E agora sim, Rabi Akiva conserta a falha dos dois anteriores. Rabi Akiva se casa com esta alma, que é a alma gêmea mesmo, mas tem o momento certo, a forma correta de se casarem. E aqui sim, Rabi Akiva faz o casamento da forma certa e no momento certo. Enquanto que os dois anteriores profanaram o nome de Deus, especialmente Zimri ben Salu, chefe da tribo de Shimon, pegando uma moça de Midian e fazendo todo esse papelão, foi um Hilul Hashem, profanou-se o nome de Deus. Rabi Akiva faz Kiddush Hashem. Rabi Akiva santifica o nome de Deus. E de fato, o Rabi Akiva conserta e fecha esse conserto todo quando o Rabi Akiva é morto pelos romanos, quando eles penteiam ele com pentes de ferro, como diz o Talmud. Aliás, isso foi véspera de Yom Kippur, no horário de Kol Nidrei, a entrada de Yom Kippur. Por que que o Talmud conta como que o Rabi Akiva foi morto? Com tanto detalhe, com pentes de ferro. Diz o Rama Mifano que o Rabi Akiva naquele momento estava passando por algo que vinha consertar a falha do Zimri. O Zimri pegou aquela Cosbi perante o Moshe e falou: Moshe, posso ou não posso casar com ela? Fez todo aquele papelão. O Talmud, o Midrash, quando conta, o Midrash diz que Zimri pegou a pelos seus cabelos e falou para o Moshe Rabbeinu: não, posso ou não posso me casar com ela? Uma vez que a falha foi feita com cabelos, quer dizer, a falha iniciou, e aquele Hilul Hashem, aquela profanação do nome de Deus pública, debochando da Torá, foi feita por intermédio dos cabelos dela, quando ele segurava os cabelos. Agora Rabi Akiva, que é a mesma alma e está vindo consertar isso, ele acaba entregando a sua alma ao Criador com pentes de ferro, pentes que vêm consertar a falha do cabelo. E sim, logicamente, os 24 mil que foram mortos em Shechem, que apoiaram Shechem ben Hamor, os 24 mil que morreram com Zimri ben Salu, porque apoiaram ele, esses 24 mil eram alunos do Zimri. Eles estavam apoiando o seu mestre. Enquanto que o Zimri rebaixou eles, fez com que eles decaíssem e apoiassem algo tão errado, Rabi Akiva consertou isso tendo 24 mil alunos, que ele, Rabi Akiva, os elevou para serem boas pessoas, pessoas corretas, pessoas dignas. Só que ali aconteceu um probleminha entre esses alunos, que foi o que o Talmud conta, que eles faleceram numa peste. Por que eles faleceram numa peste? Shelona haguka vodzelas, eles não deram a devida honra um para o outro. Qual que era a honra que eles não deram para o outro? Por que eles não deram honra um para o outro? Porque cada um deles enxergava que o outro, o colega, na encarnação anterior, cometeu um pecado. Então, como que eu posso agora dar honra a uma pessoa que cometeu esse pecado de apoiar e de fazer, e eles participaram? O que aconteceu? Teve uma peste e todos esses 24 mil alunos faleceram. Faleceram naquele momento para perdoar e consertar a falha que eles cometeram no Gilgul anterior. Agora que eles já estão consertados no fator de não apoiar coisas erradas, pelo contrário, e apoiar o seu mestre nas coisas certas e corretas, agora eles falecem também para perdoar por tudo o que aconteceu no passado. Isso é um resumo do que o Rama Mifano fala e explica. Tem bastante detalhes a mais do que isso, como nós falamos. Tem outros episódios que aconteceram no meio do caminho que também fazem parte. E são outras vezes que essas almas se reencarnaram, mas isso é só para termos uma ideia. Aquilo que nós comentamos, que muitos dos episódios, muitas das coisas que ocorrem no mundo, podem ser compreendidas se nós soubermos que são Gilgulim. Então, no dia a dia não adianta se querer entender, não adianta querer olhar, não dá, não conseguimos entender, não sabemos do que se trata, não sabemos a nossa alma, do que é, de quem era, de quem foi, esquece. Mas quando nós estudamos a Torá, se nós pegamos esses livros que nos explicam a parte mais profunda, nós podemos entender uma série de ocorridos e episódios que foram acontecendo ao longo de centenas de anos. Se você sabe qual alma pertence a qual alma, quer dizer, qual alma é, qual pessoa é uma reencarnação de qual alma, você consegue compreender muitas e muitas coisas que aconteceram.